Muito bem, estamos de volta. Agora são 9 horas e 8 minutos. 9 e 8. Temperatura 22 graus, máxima prevista para hoje em Nova Palma de 26 graus. Como já havia adiantado, estamos de volta para a nossa entrevista do dia. E hoje estamos tendo aí a honra de receber nos estúdios da 105 o diretor da Escola Tiradentes, Sandro Tura, que está aqui hoje para conversar conosco especialmente sobre a questão da possibilidade de transformar a Escola Tiradentes em uma escola técnica. Mas nós aproveitamos, né, o ensejo, como diz o gaúcho, para conversar sobre outros assuntos com o diretor Sandro Tura. Começando, claro, cumprimentando e agradecendo a essa entrevista. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, professor, como a gente é acostumado a lhe chamar, né, mas diretor agora da Escola Tiradentes. Bom dia.
Bom dia, Leote. Bom dia, Sabrina. É uma honra é minha estar aqui, podendo falar com vocês, falar com os ouvintes, falar com o público da Escola Tiradentes e demais pessoas. Enfim, falar com a comunidade de Nova Palma. E professor mesmo, como você diz, né? Porque, na verdade, a gente é professor. Eu estou diretor momentaneamente, sim, mas a gente é professor eternamente, vamos dizer assim.
Certo. Então, professor Sandro, claro que a nossa conversa aqui tem como pauta a possibilidade aí de transformar a Escola Tiradentes em uma escola técnica, né? Mas, com certeza, a comunidade escolar quer saber a respeito do retorno das aulas. Então, a gente inicia a nossa conversa falando sobre isso. A Escola Tiradentes vai seguir o cronograma do Estado, que tem a previsão aí para o dia 8 de março, do início das aulas. Como é que está a preparação da Escola Tiradentes em si, assim, para esse retorno?
A ideia é sim iniciar dia 8 de março, conforme o Estado vem divulgando. Por que nós não temos feito essa divulgação assim com tanta antecedência? Porque essas datas mudam muito, elas alteram demais, elas se corrigem, elas vão para frente, elas são. Vai depender muito do que estiver acontecendo lá. Mas hoje está previsto sim iniciar dia 8 de março. O município também retardou seu início para começar junto com o Estado, o calendário letivo, que facilita demais para os alunos, né? Sim. E a ideia é começar dia 8 de março escalonado, né? Primeiro os pequenos, depois um pouquinho maior, depois o médio. Mas tudo questão de uma semana, está tudo ajustado. O que, que as escolas vão precisar fazer? Nós vamos ter que adaptar esse retorno ao número de alunos por sala de aula. No caso, nós já medimos as nossas salas de aulas menores da Tiradentes. São 9 alunos. E as maiores são 12 alunos, então cada vez que nós tivermos aula, nós não podemos ter, enquanto tiver a questão do protocolo, mais de 9 alunos numa sala de aula e mais de 12 alunos noutra. O que nós estamos acompanhando é uma questão da obrigatoriedade destes alunos irem para a aula, né? Sim. Por isso que eu digo que isso altera muito. O que nós temos hoje? Hoje nós temos que é optativo para o pai mandar o filho para a escola, e desde que ele vai ter que assinar, evidentemente, os termos de ajuste, né, para fazer isso, e também se ele permanecer em casa. Então são duas situações que hoje acontecem. Não sabemos o que vai acontecer lá em março. Pode ser que seja obrigado aí, daí todos vão ter que ir. Sim. Então, mas hoje o que nós temos é essa opção de ir ou não para a escola, né?
Sim, apesar de estarmos aí um pouco mais de um mês, né, do retorno, que seria no dia 8 de março, a questão da pandemia pode se alterar, né?
Isso, nós esperamos que isso melhore, né? Mas a gente nunca sabe o que vem pela frente, né, Leote?
Então, toda a questão da imunização.
Em princípio, é 8 de março, né?
Certo. Então, professor, indo direto, até deixa eu deixar aqui em aberto o nosso telefone 3266-1666 e também o nosso WhatsApp 999-995322, para você aí, se quiser questionar alguma coisa, fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição aqui para fazer aqui com o nosso convidado, o nosso entrevistado hoje, o diretor da Escola Tiradentes, Sandro Tura. Você pode mandar então pelo nosso WhatsApp 999995322 e também no 3266-1666. Você pode fazer a sua pergunta, seu questionamento. Vamos então ao assunto, à pauta dessa entrevista, que é a respeito aí da possibilidade de transformar a Escola Tiradentes em uma escola técnica, o que seria bom não só para o município, mas também para toda a região da Quarta Colônia. Fale para nós então, diretor Sandro, a respeito dessa possibilidade.
Bem como você diz, Leote, na verdade a possibilidade de transformar a Escola Tiradentes numa escola técnica é porque você conseguiria atender uma demanda do município e uma demanda da região. Fora esta possibilidade, se você não conseguir demonstrar para o Estado que você atenderia essa demanda, essa possibilidade de uma escola técnica, ela se torna quase inviável, porque ela tem toda uma tramitação, tem toda uma transformação, tem toda uma exigência que é necessária. Então, como eu tenho dito, é melhorar o que já está bom. Nós temos um padrão de excelência na Escola Tiradentes, né? Haja visto os últimos dados do IDEB, uma equipe de professores extraordinários e diretores que nos antecederam, que fizeram trabalhos maravilhosos, e surgiu esta possibilidade de transformarmos a Escola Tiradentes, né? Numa escola técnica. Por que nos parece importante isso, Leote e ouvintes? Porque o mundo do trabalho, ele tem se diferenciado muito. O mundo do trabalho do professor Sandro, quando ele fez o ensino médio ou fundamental, era uma coisa, né? Eu tinha uma carteira de trabalho, um emprego, e isso era para a vida toda. O mundo do século XXI, e mais ainda do pós-pandemia, está exigindo uma outra dinâmica, uma outra relação social, uma outra relação de trabalho, uma outra busca por trabalho. O que, que nós estamos vivenciando? Nós vivenciamos que o emprego, ele está cada vez mais difícil para as pessoas. Isso é perceptível aí, não preciso, eu tá chovendo no molhado, todo mundo percebe isso, né? E além disso, nós temos muitos alunos nossos aqui, não só de Nova Palma, mas de toda a Quarta Colônia, que eles ingressam no ensino médio. E você escuta assim, eu vou estudar até fazer 18 anos e não quero mais saber. E o que, que a gente percebe? Você tem um número X de alunos que ingressam no primeiro ano do ensino médio e um número menor que saem no terceiro ano do ensino médio. E um número menor ainda que ingressa num curso superior. E um número menor ainda desses que ingressaram num emprego superior que depois vão conseguir um trabalho rápido, alguma coisa assim. O que, que a escola técnica faria? Ou o que pretendemos com uma escola técnica? É justamente dar a este aluno do ensino médio uma possibilidade de que ele consiga ter uma profissão, vamos dizer assim, ter uma qualificação para arrumar o seu trabalho, para a partir daí pensar se ele quer ir para um curso superior, se ele quer trocar de cidade, se ele quer ir para o centro maior, ou se ele quer permanecer na nossa região, se ele quer fazer um investimento na nossa região, se ele quer permanecer aqui com a sua família, porque aqui nós temos qualidade de vida, aqui nós temos relações sociais mais constantes, aqui nós temos uma série de coisas que seria talvez melhor do que um centro grande. Sim. Mas para isso, nós precisamos oferecer a este jovem que pensa diferente do que quando o professor Sandro estudava, do que quando o Leote estudava, do que quando os nossos pais estudavam. Precisamos possibilitar a este jovem alguns caminhos, né? Hoje se trabalha muito com a questão do protagonismo juvenil. O que, que é o protagonismo juvenil? Trocando em miúdos, é aquilo que nós escutávamos quando a gente era novo, que a gente ia para a escola e os pais da gente diziam: tu tem que saber o que, que tu quer da vida. Tu tem, sim, que aprender a tomar a decisão. Tu tem que se virar, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, porque tu vai crescer e tu precisa ter essa, saber fazer isso. Por um determinado período que nós talvez tenhamos que se aprofundar num estudo para saber melhor, esse jovem, por uma série de situações, principalmente ligadas a questões de informática, esse jovem ele mudou a sua forma de pensar. E o que, que a gente percebe? Vamos trazer para a nossa realidade local aqui. O que, que nós percebemos? Vamos pegar o conselho paroquial aqui. Quem hoje quer participar do conselho paroquial? Quem quer ser o presidente do conselho paroquial? Quantos jovens estão disponíveis para assumirem um conselho paroquial? Quantos jovens estão disponíveis para assumir os clubes que nós temos na cidade aqui? Vou citar os dois maiores, o Nova Palmense e o Guarani. O Guarani e o Nova Palmense. Quem vai, quem assume? Quem assume as nossas comunidades do interior, que as pessoas idosas, nós temos fim, né? Nós não, sim, duramos a vida toda. Quantos jovens estão se dispondo a assumir isso? Não é novidade. A gente tem escutado por aí que a juventude não quer mais saber disso.
Entra na questão que até a própria política levanta, né? Os políticos, pelo menos, em seus discursos, acabam levantando essa questão aí do êxodo rural, né? Que o pessoal acaba saindo do interior, indo para as grandes cidades para estudar e acaba não voltando, né, para a sua cidade natal. Isso seria uma possibilidade de diminuir essa estatística também, né? Mantendo os jovens no interior, né, professor?
Isso talvez seja uma das coisas mais urgentes que a gente precisa resolver na nossa região e principalmente em Nova Palma, né? Sim. Quem anda pelo nosso interior de Nova Palma percebe inúmeras propriedades com o pai ou a mãe já com mais de 60, 70 anos lá e mais nenhum filho, né? Nós percebemos, como tu disse bem, o êxodo dessas pessoas que saem lá do interior, fazem aqui o seu ensino regular, né? Sim. E vão para outro centro, né? Alguns que ficam, permanecem aqui, permanecem sem uma qualificação profissional melhor. Então, o que está acontecendo? Nós temos um êxodo de pessoas que conseguem chegar a uma universidade, de pessoas que conseguem chegar a um curso superior, né? E estamos ficando com um número grande de pessoas de idade na região e pessoas que muitas vezes poderiam se aperfeiçoar mais para trazer para a nossa região uma incrementação econômica. Sim. Porque o que nós precisamos para a região desenvolver? Pessoas. Pessoas, a questão da economia. Nós batemos no teto, que é o número de filhos que cada família tem. Nós chegamos aí em 2, 3, algumas exceções, um pouquinho mais, algumas alguns nenhum, nós estamos batendo no teto. A Europa já passa esse problema. Nós vamos chegar lá também nesse problema. O que, que seria um incremento na nossa concepção para a região Leote e ouvintes? É a questão do turismo.
Sim.
Para que o turista venha para cá, para que o turista de fora do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, venha visitar a Quarta Colônia, para que as pessoas de fora da Quarta Colônia circulem aqui, nós precisamos melhorar muito, né? Nós precisamos melhorar a nossa a apresentação da nossa região, nós precisamos melhorar talvez a nossa forma de apresentar o nosso comércio, de apresentar a nossa indústria, de apresentar as nossas cidades.
As belezas naturais.
As belezas naturais, nós precisamos incrementar tudo isso. Mas isso não é um protocolo que tu chega com um livro ou com uma folha escrita e vai distribuindo para um monte de pessoas, Leote, e diz assim, tu tem que aprender isso, Não, isso a gente pode construir na escola, né? A escola Tiradentes, eu sempre tenho dito, todas, com raríssimas exceções, todos os filhos de Nova Palma, salvo algum que sai para fora, no ensino médio passam na escola Tiradentes. Sim. Então a escola é um potencial. Hoje nós temos quase 430 alunos. A escola é um potencial de desenvolvimento enorme, né? Além de aprender as disciplinas básicas, que são as geografia, história, português, matemática, literatura, seja nessas disciplinas, eu tenho a possibilidade de dar a este aluno uma formação que ele possa ajudar a desenvolver a região. E que ao invés de ele precisar sair daqui para buscar um emprego fora, ele possa desenvolver aqui com a sua família, né, o seu trabalho, a sua vida social. Né, a gente olha muito a serra, Leote. A gente Sim. olha muito a serra. Né? Eu conheço algumas coisas da serra, não conheço muito. Mas quem já foi para a serra sabe que a serra não se diferencia em quase nada do que nós temos na Quarta Colônia. Muitas pessoas dizem que nós temos até incrementos melhores que a serra.
Sim.
Mas o que falta, então, para nós desenvolver isso? É uma pergunta que precisa ser respondida, né?
Eu tenho pessoas próximas que já visitaram o Nordeste, já visitaram outras, a região Sudeste também, que tem belas paisagens, né, em alguns estados, e na grande maioria dos estados, e dizem que Nova Palma não perde para esses lugares que já visitaram, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, no Nordeste também, lá, regiões do Nordeste. Então, nós temos as belezas naturais, temos o espaço, né, que pode ser explorado, tanto nessa questão do turismo, como até mesmo em outras áreas, né, professor? Porque quando se fala em escola técnica, não tem ali específico um segmento ali, né? Uma escola técnica desde de um atendente de farmácia até mesmo uma profissão mais gabaritada, né?
Leote, você pegou bem o cerne da questão. Na verdade, quando a gente pensa numa escola técnica, primeiro a gente vai ter que debater com a comunidade que linha seguir, né? Nós podemos talvez até fazer alguns cursos fixos, que é formação integral continuada, são cursos de 200 a 300 horas, e que você vai especializando as pessoas, né? Então a pessoa não sai lá no final do ensino médio, formação técnica em cabeleireiro, por exemplo, uhum. formação técnica em mecânica, ele sai aperfeiçoamento do curso de mecânica, aperfeiçoamento do curso de corte de cabelo, alguma coisa nesse sentido, exemplos que eu estou dando, né? E também você pode construir uma escola técnica, que daí são cursos, é um curso específico de 800 a 1.200 horas, técnico em agropecuária, técnico em mecânica, técnico em eletrotécnica, alguma coisa, sei lá, técnico em turismo, Sim. né? Porque daí e você pode linkar esses cursos técnicos aí, muitas vezes com possibilidade que esses alunos vão para outros cursos de outra região. Nós também temos a possibilidade de construir, talvez, cursos que outras pessoas façam ensino médio em Faxinal, em Dona Francisca, em Agudo, e façam aquela parte técnica de tantas horas aqui em Nova Palma. Ele pode vir a estudar num contraturno, fora do turno. Aí a gente sai do turno regular, né? Eu já Sim. vou explicar como é que isso funciona. Sai daquele turno de disciplinas básicas e vai fazer só o curso técnico. Ele precisa ter tantas horas para concluir o ensino médio. Ele pode fazer as disciplinas básicas numa escola, e se a Tiradentes optar por essa linha de atuação, evidentemente que quando eu digo se a Tiradentes optar, nós precisamos ainda de autorização da Secretaria de Estado, né? Porque ela que, em última instância, e do Conselho Estadual de Educação, vai sinalizar positivo ou negativo para isso. Também é importante dizer, Leote, que quando levantamos esse tema aqui sobre escola técnica, nós estamos respaldados pela autorização do coordenador de educação, o professor José Luiz, e também pelo secretário de Estado de Educação. Então,
nessa questão que se fala em possibilidade, né, isso. professor? Não foi que o senhor acordou hoje resolvendo fazer uma escola técnica.
Exatamente.
E isso está respaldado, como o senhor falou, em estudos também. Isso. Então, por isso, a possibilidade, né, existe mesmo de acontecer.
Esse tema está... Eu venho trazendo esse tema, conversando, dialogando com essas autoridades desde outubro. Né? Então, isso são demanda. Eu mostrei para o Leote aqui a quantidade de material que eu tenho estudado, fora o que eu não trouxe aqui, sobre esse tema. Por quê? porque me parece uma possibilidade ímpar para a região. Né? Se nós perdermos a possibilidade de transformar Tiradentes numa escola técnica, obviamente ela vai para outro município. Ela não vai. E outro município se habilitar. Né? E o coordenador e o secretário de Estado entenderem que, bom, podemos também optar, dar essa opção então para outro município da região,
sim,
vai para aquela outra região. Né? O que nós estamos tentando antever com essa possibilidade de trazer a escola técnica? O que o mundo do trabalho está exigindo ali na frente, né? Destas pessoas. E nós temos inúmeras pessoas daqui que fizeram técnico e seguiram seu curso superior depois, né? As pessoas podem se perguntar, tá, mas eu não quero fazer o técnico, eu quero só estudar o ensino médio. Sim, o ensino médio você vai estudar porque é obrigatório, em qualquer região, qualquer lugar. Hoje nós temos uma base nacional comum, curricular, que a gente chama, as disciplinas que você tem que fazer, a Escola Tiradentes vai continuar ofertando. As disciplinas que você pode movimentar é onde nós vamos jogar a escola técnica. Uhum. Eu vou pegar aqui, Leote, só para os ouvintes. Eu sei que é bastante didático o que eu estou falando, sim, assim, e parece até um pouco cansativo, mas são temas que são números que a gente precisa falar. Por exemplo, como é que funciona hoje? A carga horária de um aluno do ensino médio são 3 mil horas. Ele precisa concluir 3 mil horas para terminar. Vai aumentar um pouquinho isso mais para frente, mas hoje são 3 mil horas. Na nossa escola, eles estão divididos assim, essas 3 mil horas. No primeiro ano, ele tem que fazer 800 horas da BNCC. O que é a BNCC? É História, Matemática, Geografia, Português, Literatura, Inglês, tá, tá, tá. 800 horas. No segundo ano, ele tem que fazer 600 horas. Veja que já diminui 200, da forma que está posta aqui. Uhum. Dessas disciplinas. Português, Matemática, tá, tá, tá. No terceiro ano, isso já cai para 400. Então, ele tem que fazer ao longo desses 3 anos, no mínimo, né, 1.800 horas de BNCC. Ou seja, dessas disciplinas de português, matemática, literatura, inglês. Aí tu vai me perguntar assim, tá, mas aí algumas disciplinas dessas ficam fora. Sim, algumas disciplinas dessas ficam fora. Eu vou achar aqui, eu tô com tanta folha aqui, Leote, que... Eu vou achar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo.
Não é um projeto, não é uma transformação da escola normal para uma escola técnica que se faz da noite para o dia, né? Como o senhor falou, já vem estudando desde outubro e com a possibilidade, né? E depois, para executar mesmo, leva mais um período, com certeza.
Exatamente isso, Leo. Uhum. É uma coisa que não se faz do dia para a noite e tem uma série de coisas, né?
Uhum.
Por exemplo, ó, só para o ouvinte ter uma ideia, como está formatado hoje. Nós temos o terceiro ano, por exemplo. O nosso, sim, terceiro ano vai ter três disciplinas de português, três disciplinas de matemática, uma de artes, uma de educação física, duas de língua estrangeira, duas de inglês, uma de língua estrangeira, uma de literatura, duas de geografia, duas de história, uma de filosofia, uma de sociologia, uma de ensino religioso, duas de biologia, duas de física e duas de química. Quando isso se transformar para essas 600 horas de itinerário formativo, que a gente chama, que eu já vou dizer o que, que é, uhum, essa carga horária que eu tenho aqui, ela vai encolher. Eu não vou mais ter duas de geografia, duas de história, filosofia, sociologia, ensino religioso. E me foge agora a memória aqui, mas, por exemplo, geografia eu sei que diminui, história diminui, filosofia, sociologia, ensino religioso diminui, biologia, eu não me lembro se biologia, física e química vai ter, mas assim, porque são questões bem técnicas, então eu, sim, nem trouxe esses dados. Mas é só para o ouvinte saber que essas disciplinas são transformadas no que nós chamamos de itinerário formativo. Então assim, ó. Lá no primeiro ano, Leote e ouvintes, onde nós temos 800 horas dessas disciplinas que eu acabei falando, nós temos 200 de itinerário formativo. Lá no segundo ano, onde nós temos já 600, já diminui, já corta um pouquinho dessas disciplinas que eu falei, nós temos 400 de itinerário formativo. Agora, no terceiro ano que nós temos que implantar, no ano que vem, se não sair essa mudança para a escola técnica, é o que nós vamos seguir. Nós vamos ter só 400 de formação geral básica e 600 de itinerário formativo. O que são esses itinerários? Esses itinerários são disciplinas que foram criadas justamente para que esse aluno se transforme ou se crie, vamos dizer assim, como um protagonista. Sim. Ou seja, eu vou dar um nome aqui, por exemplo, tem algumas disciplinas. Culturas em ação, identidade cultural, manifestações cultural, valor cultural, repertório cultural, expressão e movimento no mundo da cultura, espaço e tempo social, territorialidade das línguas, intervenção social, projetos autorais ou colaboração, festas populares. Então, essas disciplinas que eu acabei de falar, português, matemática... Sim. Português e matemática são as únicas disciplinas que passam a ser obrigatórias com o novo ensino médio. Todas as outras passam a ser, digamos assim, possibilidades, né? De ter ou de não ter. Então, por que nós pensamos numa escola técnica e por que nós fomos atrás desse tema? Porque estas 1.200 horas, que é o que nós chamamos de itinerário formativo, ao invés de ter todas essas disciplinas que eu tenho aqui, eu posso construir nesse espaço dessas disciplinas a escola técnica.
Sim.
Né? São essas disciplinas que eu posso ter. Eu posso ter um curso de 800 horas e daqui a pouco jogar algumas dessas disciplinas para melhorar lá, para aumentar a carga horária de filosofia, geografia, alguma carga horária nesse sentido. Ou eu posso espichar, e quando eu digo eu, é a escola, né?
Sim.
Ou você pode espichar para um curso técnico de 1.200 horas e abarcar o total de 1.200 horas. Então, é bastante complexo isso, né, Eliotti?
É, realmente. E a gente fica com questionamento também em relação à estrutura da escola Tiradentes. Quando o senhor fala em transformar ela numa escola técnica, seria transformar a parte física da escola também, o espaço físico da escola, ou a escola Tiradentes já tem estrutura no seu prédio para acomodar uma escola técnica?
Então, para que se chegue numa escola técnica, precisa alguns passos, né? Não adianta nós sonharmos numa escola técnica que vá fugir todos os padrões do que nós temos hoje de recursos humanos na escola.
Sim.
Né? O primeiro passo, e é importante que se diga isso, é que a gente consiga utilizar os recursos humanos que nós temos na escola. E nós temos excelentes recursos humanos. Então, é possível que a gente consiga... com os professores que... É possível não, eu tenho quase certeza que a gente consegue, com os professores que nós temos hoje na nossa escola, abarcar toda essa condição de uma escola técnica, essa questão de RH. Espaço físico, a escola é extremamente bem estruturada. Todos os outros diretores já fizeram essa busca e eu não vou fugir à regra, também estou atrás de um ginásio de esportes.
Sim.
Né? Então, se nós conseguirmos um ginásio de esportes, a gente consegue já dar um salto maior ainda na qualidade que a escola já tem. Para que a gente consiga, se a gente for para uma... Hipoteticamente falando, digamos que a gente vá para uma escola técnica de agroindústria, por exemplo. A gente precisaria de alguma coisa ligado à agroindústria. Né? Alguma coisa de para estágio, alguma coisa assim. Para isso, você precisaria fazer parcerias.
Sim.
Né? Ou com um espaço local, ou buscar alguma coisa fora. Nós já estivemos levando esse tema para o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de educação, e todos foram extremamente receptivos e se colocaram à disposição, colocaram o município à disposição para aquilo que a Tiradentes precisar, vindo a se concretizar essa ideia, para que se crie a escola técnica. Então, já é um passo. Nós também já apresentamos o tema para os professores e apresentamos o tema para o Conselho Escolar e CPM. Então, a gente foi fazendo todas as etapas de apresentação do tema. Né? O que que acontece? Se chama hoje novo ensino médio. Uhum. Aquelas disciplinas que nós tínhamos, que a gente apresentava para os alunos até 2016, 2017, houve uma transformação nacional, houve uma obrigatoriedade de mudança disso. Né? Nesses espaços foram criados esses itinerários formativos. O que são? Essas disciplinas que eu acabei de falar. A ideia é transformar este jovem que ele consiga aprender a tomar suas decisões para viver num mundo que nós temos hoje. Vou dar um exemplo, ó, tio ouvintes. Não adianta eu ser um excelente, uma excelente pessoa, digamos, eu sou um gênio em história, mas eu não consigo vir aqui na praça e sentar, tomar meu chimarrão e levar a minha sujeira para casa ou colocar no lixo. Eu saio de onde eu estou e largo o lixo ali. Sim. Eu vou lá no balneário, por exemplo, faço o meu churrasco, viro as costas e fica aquela imundícia, porque depois, na segunda-feira, a prefeitura paga alguém para ir lá. Eu estou poluindo o meio ambiente e o ar. Eu estou poluindo na questão sonora. Eu estou virando as costas e estou quebrando uma lâmpada que é pública. Que jovem eu estou formando? Né? Que jovem a sociedade está formando? Então é preciso hoje que se tenha uma completude entre a minha atividade profissional, a minha vida social, a minha vida familiar. Eu preciso aprender que eu vivo em sociedade. Sim. A minha ação reflete lá no outro. Pergunto, quantos dos meus colegas de curso, de ensino médio, acreditavam que um dia nós teríamos problema de água? Quantos acreditavam que um dia nós teríamos que aumentar as grades das casas para poder se sentir seguro do lado de dentro das nossas casas? E mesmo assim pouco resolve.
Nós podemos pegar de exemplo também a própria pandemia, né? Quando que se imaginava que a demanda em hospitais, em espaço, até profissionais, né?
Se briga por causa da questão da pandemia, Leote, de coisas que não precisa alguém estar com uma arma na tua cabeça para dizer que tu tem que fazer determinada coisa. Sim. Parece tão óbvio, mas o que está acontecendo que as pessoas não estão se dando conta do óbvio? Né? Então, talvez, em algum ponto nós falhamos.